Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado os preços neste momento e o que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor esse quadro, esse cenário, é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria. Já está aqui conosco por vídeo. Seja muito bem-vindo, Enilson. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. Primeira oportunidade agora em 25. Feliz ano novo a todos que estão nos vendo.
Enilson, o que que tem movimentado os preços do milho hoje, por exemplo, altas para os pregões, tanto na B3 quanto lá em Chicago, né?
A gente pega, principalmente lá fora, foi uma semana de muita volatilidade, né? A gente teve um início de semana muito positivo a partir do relatório do USDA do final da semana passada, que trouxe menos produção de grãos, inclusive de milho, para os Estados Unidos nesse final do 24-25. Isso acabou sustentando as cotações e depois sessões de volatilidade, preço subindo, caindo. Acho que o ponto importante lá fora é que, apesar da volatilidade, a gente teve um cenário de uma direção única, né? A semana começou ali com os primeiros contratos ao redor de 4,40, 4,50 por bushel. A gente termina a semana próximo dos 4,80, 4,90 por bushel. Então, isso é uma valorização lá fora que também se refletiu aqui dentro. Quando a gente olha ali para os preços da B3, os preços locais, nas praças locais, a volatilidade foi baixa, mas quando a gente olha para a direção dos preços, também uma valorização no mercado local. Então, eu diria que é uma semana, o ano começou ali numa primeira semana um pouco mais de lado, mas essa segunda, terceira semana do ano, mais positiva para preços de milho aqui dentro do país.
E aí, Nilson, olhando daqui para frente, o que que pode entrar no radar do mercado para continuar movimentando esses preços?
Acho que o pano de fundo, acho que isso é importante. A gente está com um real desvalorizado, então isso acaba sustentando o preço de commodities agrícolas, soja, milho, algodão e qualquer outra que esteja integrada às cadeias de exportação. Então, a gente tem um cenário de robustez, especificamente para a cadeia do milho. A gente vê uma entrada de safra agora, safra verão, que bem ou mal é uma safra dentro da expectativa. O sul teve um volume de chuvas razoáveis. Eu imagino que para o final de janeiro, começo de fevereiro, a gente tem uma intensificação dos processos de colheita. Isso pode até trazer uma estabilidade, uma leve pressão sobre os preços no curtíssimo prazo aqui dentro do país. Por outro lado, eu reforço, acho que principalmente esse elemento do dólar desvalorizado, também a questão da competição, seja da indústria de etanol de milho, dos processadores de proteína animal pelo milho, ainda mantém o milho. Para a gente pegar as principais referências ali em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, ainda em patamares, diria, firmes, acima de R$ 70 por saca, que para o produtor a gente entende que é um patamar remunerador, que paga as contas desse milho verão que foi plantado no final de 2024.
E se a gente olhar para a safrinha, Nilson, como é que estão as expectativas nesse momento? A gente deve ter um bom plantio, pode haver dificuldades? Como é que vocês estão acompanhando essas projeções?
Guilherme, a gente viu as últimas 2 semanas aí, principalmente Cerrado, que a gente teve um bom desenvolvimento da safra de soja, mas uma dificuldade de colheita. Então, as colheitas de soja que precedem o plantio de milho inverno estão um pouco atrasadas. Mas a leitura que a gente olha, principalmente para os próximos 15 dias, é que a chuva que estava no Cerrado deve descer para o sul, o que é positivo para as lavouras do sul e abre uma janela de colheita e plantio do milho inverno nas principais regiões do Cerrado. Então, aquelas lavouras que já estão, digamos que, prontas para a colheita de soja, depois implementação de milho inverno, acho que para o final do mês, começo de fevereiro, a gente vai ter uma janela interessante de clima que vai permitir com que o plantio de milho inverno avance. E a gente sabe, né, quanto mais área de milho plantado ali antes de fevereiro, talvez no máximo comecinho de março, melhor é para indicadores de produtividade, consequentemente de lucratividade. Acho que é muito importante o produtor agora, claro, olhar para o mercado, olhar para todos esses elementos de preços lá fora, câmbio aqui dentro, mas conseguir botar uma boa lavoura de milho inverno no chão nos próximos 2 ou 3 semanas.
E aí, Enilson, olhando justamente para essas questões de mercado, como é que estão as oportunidades para comercialização dessa próxima safra?
Olha, também positivo. A gente teve um 24 ainda bem doloroso ali, principalmente no começo do ano, porque naquela época o câmbio estava baixo, as indicações de milho para julho, setembro de 24 não era interessante. Quando a gente vira essa página e traz o 25, só trazendo algumas referências de preço, eu pego ali Lucas e Rio Verde, Sorriso, a gente está falando de preços de julho 25, ou seja, preços com referência para milho safrinha, na casa de R$ 45, R$ 48 por saca sendo comercializado, acordados ali na região. Isso é quase R$ 10 a mais do que a gente via no mesmo período do ano passado. Então, o cenário ainda é positivo para a formação de preços de milho ao longo de 25. O que é um ponto importante para a gente ter em mente? Primeiro, tem a discussão da desvalorização do real, que se mantém no cenário e potencializa essas cotações futuras. E acho que um ponto importante, com a janela de cultivo dentro do esperado para 2025, a gente prevê um crescimento de área plantada de milho inverno agora para esse ciclo. Então, esse crescimento de área com a possibilidade de boas produtividades pode trazer um volume relevante de milho a ser colhido ali entre junho, julho e agosto. E, consequentemente, trazer aquela tradicional pressão sobre fretes e cotações nesse período. Então, a sugestão que a gente tem colocado aqui para os nossos parceiros é que aproveite parte desses preços atuais para fazer um pedaço da comercialização da 24 e 25. E conforme for dando sinalizações de que a lavoura está desempenhando bem, que de fato o milho inverno vai ter uma boa colheita, o produtor se expor mais nesse mercado futuro. De novo, os preços que estão sendo colocados para o segundo semestre, na nossa leitura, são preços remuneradores, que, claro, pode aumentar, diminuir, tem muita coisa para acontecer até lá, mas que já faz sentido a gente pensar num certo travamento de preços, pensando na comercialização dessa safra que está para ser plantada nas próximas semanas.
E aí, se você falou agora há pouco, né, do setor de etanol, setor de proteínas aqui para o mercado interno, mas se a gente olhar para as exportações, como é que começa 2025? Quais que são as expectativas para esse novo ano?
Olha, Guilherme, certamente talvez o cenário que mais, o setor, o segmento que mais perdeu em volume do 24 foram as exportações. A gente teve uma saída praticamente integral das compras chinesas, exportou muito pouco no 24 para eles. E também o mercado interno acabou sustentando preços a ponto da exportação não ficar tão atrativa, não conseguir originar tantos volumes. Quando eu olho especificamente para o 25, a gente tem a expectativa de recuperação dos volumes exportados, não deve bater o recorde de 23, mas um volume maior do que foi em 2024, por dois ou três motivos. O primeiro deles, a Argentina está com uma redução de área plantada e alguma incerteza até com as secas recentes por lá, causadas pelo Laninha de baixa intensidade. Quer dizer, a Argentina pode botar menos milho no mercado em 25. Ucrânia, com todas as incertezas geopolíticas do conflito ali na região, tanto para produção quanto escoamento, também deixou de ser um fornecedor confiável para milho global. Isso não é de hoje, já tem 2, 3 anos. E uma incerteza em relação a Estados Unidos, né? Se eu pego principalmente a eleição do Trump, a entrada dele agora em 2025, ainda tem muita coisa para acontecer, muitas sinalizações. Mas se de fato aquela discussão de guerra comercial entre China e Estados Unidos ocorrer, o Brasil tende a ser beneficiado para soja, para milho, então há uma expectativa positiva de todo esse cenário global, de Brasil recuperando produtividade, de outros produtores diminuindo produção em uma possível guerra comercial, fazendo com que os volumes exportados em 2025 possam ser maiores do que foi em 2024. Eu diria que é um cenário positivo. De novo, isso é importante para dar sustentação de preço. Com exportação a mais, com o real desvalorizado, a gente tem a leitura que o segundo semestre de 25, que é o nosso período de exportação, a gente tenha preços firmes, né? Por mais que a gente tenha uma safra um pouco maior esse ano também.
Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar algum ponto final, pode ficar à vontade.
Claro, Guilherme, agradeço a todos que nos escutaram. Acho que o ponto importante é a gente está num momento de definição de pacote de produtividade, de implementação dessa safra de milho inverno. Acho que o momento agora é de fato olhar um pouco menos para o mercado, olhar mais para a parte agronômica, operacional de conseguir deslanchar, o produtor brasileiro conseguir deslanchar uma boa safra de milho inverno, e aí certamente terão oportunidades, acho que chão e preços firmes ao longo de 2025.
Enilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima.
Um abraço.
Esse é o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar o que tem influenciado os preços do milho neste momento e principalmente o que é que a gente pode esperar dessas cotações daqui para frente. Aí o Enilson destacando um cenário de bastante suporte para essas cotações, tanto lá na Bolsa de Chicago quanto aqui no mercado brasileiro, e uma indicação de bons índices de preços ao longo de 2025. O Enilson destacando que o cenário de demanda, tanto para o mercado interno, para o setor de etanol, setor de ração, quanto para o mercado externo, diante de uma conjuntura mais favorável para o Brasil nesse mercado internacional, tendem a sustentar os preços para o ano de 2025, inclusive já apresentando indicações para a segunda safra de 2025 melhores do que a gente tinha para a segunda safra de 2024, neste mesmo período do ano passado. O Nilson até indicando que esse cenário mais positivo permite vendas neste momento, vendas antecipadas para a safrinha, e pode estimular o produtor a apostar mais no milho, até aumentar a área plantada e aí a produtividade. Altas produtividades podem ser bastante importantes para o produtor garantir margem e garantir rentabilidade ao longo deste ano de 2025. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, você vai ver aí na tela as movimentações positivas que o Enilson destacou e explicou aqui para a gente. Contrato março 25 vale 4 dólares e 76 centes o bushel, alta de 2,25 pontos. Atualizamos ali as cotações do milho, o março 2025 subindo bastante, subindo mais de 10 pontos, 10,25 pontos, sendo cotado a 4 dólares e 84 centes o bushel. Maio 25 vale 4 dólares e 93 centes o bushel, alta de 10,75 pontos. Julho 25 vale 4 dólares e 94 centes o bushel, elevação de 8,25 pontos. E o setembro 25 sobe 3,75 pontos e é cotado a 4 dólares e 58 centes o bushel. Cotações da Bolsa Brasileira B3, você vai ver aí na tela as primeiras cotações também sendo positivas nesta sexta-feira. Março 25 vale R$ 77,19 a saca, alta de 1,33%. O maio 25 vale R$ 75,80 a saca, elevação de 0,95%, enquanto o julho 25 recua 0,14%, é cotado a R$ 72 a saca. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agrorelevante e conectada.